Ei, olá a todos, bem-vindo a mais um Super Pop Seco. Hoje é o episódio número 178, quinta-feira, 27 de maio de 2021. O meu nome é Filipe Duarte Pina e mais uma vez estou acompanhado pelo Rui Mendes.
Oi.
Pelo Diogo Vasconcelos.
Boas.
E desta vez não temos cá hoje o Luís, mas temos um convidado mega especial. O senhor.
Muito melhor que o Luís até.
Muito melhor que o... Sim. Muito melhor que o... Bem. O senhor T. Lopes. Olá, T.
Olá.
Estás bom?
Muito bom. Como é que estão, pessoal? Como é que estão os meninos?
Estamos ótimos. É uma maravilha ter-te aqui no nosso podcast. Obrigado por teres aceito este convite. Ou ouvi dizer que foste empurrada à força pelo Diogo para vires cá?
Evidentemente. Não foi. Fui pago bastante, né? O Diogo deu-me
Não.
O meu nome. Não, o prazer é meu estar aqui convosco. É sempre um prazer estar com pessoal conterrâneo, não é? Do mesmo país do que eu, não é?
É verdade.
E da mesma indústria do que eu.
Sim.
Que é sempre uma combinação muito agradável para mim, porque quando eu vivi em Portugal não existia nada disto ainda, e é muito engraçado e é muito... como é que se diz? Muito agradável. É a palavra que estava a dizer. Muito agradável para mim ver este tipo de coisa, este tipo de movimento a acontecer agora em Portugal, não é?
Na verdade, quando estavas em Portugal nem sequer havia internet ainda, não era?
Na minha casa não havia.
Sim, exato.
Na tua casa talvez, na minha não.
Não, havia a net cabo e a cabo visão. E agora temos...
ADSL
e essas coisas todas. É. Muito fixe. T. Lopes, nós temos 1 milhão de perguntas para ti, totalmente não curadas. Eu não perguntei ao Diogo o que é que ele vai perguntar. O Rui não faz a mínima ideia, ou seja, este podcast é muito livre. Mas eu vou começar, se não se importam, Diogo e Rui, vou começar pelas perguntas de chapa 5, que é: quem é que és tu?
Quem sou eu? Ora, eu sou o Tiago Lopes, sou um músico nascido em Coimbra, 1986. Cresci em Portugal e vivi em Portugal até aos meus 15, 16 anos, entretanto emigrei para os Estados Unidos, um pouco contra a vontade. Sim, e foi assim, sim, porque na altura não tive escolha, meus pais quiseram vir, tiveram que vir, e era suposto virmos só por um curto período de tempo, mas acabou por se estender até agora, né? Já lá vão 20 anos quase.
Adaptaste-te rápido?
É assim, curto é relativo, não é? O tempo é relativo.
É tudo relativo.
20 anos, 2 anos, 2 meses, o que é que é?
Já tenho mais anos aqui do que aí. Isso provavelmente vai-se notar ao longo da entrevista com algumas calinadas de português.
Ah, deixa lá isso.
Vamos lá ver se não são muitas. Mas é, e pronto, pá, sou um gajo que faz música para jogos, que faz música em geral, e sou um gajo porreiro, pá.
Porra,
diz que sim,
pá.
Diz que sim.
Diogo, queres tu atirar o primeiro chafurdar-se primeiro para o gato?
Posso, sem dúvida, não há problema nenhum. Então, exatamente como é que chegaste a músico de videojogos? Como é que chegaste a esta parte?
Olha, pá, foi um processo assim um bocado... um bocado às aranhas. Eu diria que o processo todo, o meu percurso todo, foi meio assim altos e baixos. Eu sei que todos os percursos têm altos e baixos, mas este foi assim mesmo um bocado às cegas, porque eu nem sequer queria ser músico. Eu, quando era garoto, o meu sonho era ser animador. Tipo, eu pensava que ia trabalhar para a Disney, fazer altas animações. Depois comecei a ver os animes, o Dragon Ball e aquilo tudo, e é mesmo aquilo que eu quero fazer da minha vida. Entretanto, quando eu fiz 12 ou 13 anos, apareceu um programa, eu chamo aquilo um programa, não sei, não, um jogo não era, que era o Music 2000, não sei se vocês se lembram, para a PlayStation.
Sim.
Era um software.
Eu penso que havia, em formato de demo. Eu acho que lembro-me de mexer com isso na altura, tenho certeza.
Exatamente, então isso, pronto, era, para quem não sabe, era um programa, era tipo o que a gente chama hoje em dia DAW, né? Um DAW, tipo o Logic ou o FL Studio, esses programas que existem para fazer música, só que era para a PlayStation e fazias a música inteira com um comando na mão, que imagina-se, já com um rato e com um teclado é o que é, imagina com um comando de PlayStation. mas tal era a vontade que eu me habituei a fazer aquilo. Não é? Comecei, nem, acho que nem tinha manual de instruções, foi um amigo qualquer que me emprestou o CD, porque não percebi nada daquilo. E eu comecei a fazer música com aquilo e depois desisti logo automaticamente da ideia de ser animador já. Sim, porque eu tinha um teclado, para ser bem claro, eu desde garoto sempre estive envolvido com a música, porque a minha família todos são apaixonados por música, tanto do lado da minha mãe como do lado do meu pai. O meu pai não é músico, mas a minha mãe, por exemplo, canta o fado e essas coisas todas, sempre existiu aquela veia musical na família. E então já em garoto eles, por exemplo, iam ao bar comigo, eu com 5 anos, e eles pegavam em mim e punham-me em cima da mesa, falavam, cantei um Bryan Adams aí para o pessoal, e pronto, sempre estive de alguma forma envolvido com a música, mas não era o que eu pensava que ia fazer. E como vos disse, quando comecei a descobrir que dava para programar a música e eu consegui criar uma música exatamente, ou mais ou menos exatamente como aquilo que eu tinha na cabeça, foi um game changer completo e depois caguei completamente para o desenho e para as animações e pensei, não, eu quero é fazer música hip hop na altura, que era o que okay. eu ouvia, gostava muito de Mind the Gap, de Sam the Kid, muito complexo, uma porrada de bandas que existiam, não é? na altura, bandas e solo acts e por aí fora, e era o que eu queria fazer na altura, era fazer beats de rap, nem era nada a ver com jogos, por isso mais curioso isso ter aparecido, não é? Alguns no percurso. Quando eu já era mais velho, aí com 17, 18 anos, comecei a entrar mais na cultura do hip hop, a juntar-me a fóruns portugueses. Eu estava aqui nos Estados Unidos, mas estava sempre em contacto com fóruns portugueses, não é? Com outros rappers, outro pessoal também desse mundo, e comecei a fazer beats mais a sério e comecei a escrever música e por aí fora. E aconteceu que num dia um desses amigos vem ter comigo e diz-me assim: olha, o meu irmão trabalha numa companhia de jogos, eles estão à procura de alguém para lhes fazer música e não têm ninguém, e eu sei que tu até fazes aí uns remixes de Sonic e umas coisas. Isto deve ter sido 90 e não, deve ter sido em 2007, aí por meados de 2007. Okay. E pá, e não queres fazer, não gostavas de fazer e tal. E eu disse, ah pá, eu gosto de música, eu gosto de jogos, correr, pá, vamos lá experimentar. E assim foi, fiz o meu primeiro jogo, que era um jogo móvel, assim, um puzzlezinho assim, muito, muito fraquinho, na altura. É, mas foi o meu primeiro projeto e caiu-me ao colo, assim, do nada, né? Porque não era o meu objetivo de forma nenhuma, tornar-me um compositor para videojogos, né?
Estavas na hora certa, como é que é? Diz que estavas no local certo, na hora certa.
Estava.
É. Sim, muito fixe.
Sim, onde estava todos os dias, sentado no meu estúdio, no sítio certo, e naquele dia calhou de me perguntarem e siga, vamos a isso. Achei interessantíssimo e foi.
E sinceramente, o finais de 90s, inícios de 2000, tudo que era comunidades e fóruns e o caraças tinha um feel diferente, era um mundo bem diferente na internet,
sim.
Do que é hoje em dia, em que é muito, muito focado em redes sociais e afins. Mas acho interessante que, quer dizer, para começar, não é? Todos começámos com jogos pequenininhos, ou no teu caso um jogo de puzzle, ou por acaso acho que o Filipe também foi um jogo de puzzle, não foi? Ou não? Já não me lembro.
Não, quando comecei, não querendo desviar, eu comecei em 97, 98 a fazer skins para o Unreal Tournament. Primeiro para o Unreal e depois para o Unreal Tournament. Yeah.
Skins.
Yeah. E só depois é que atirei mais para o 3D e essas coisas todas.
Já tinhas internet na altura?
Eu fui dos primeiros, não querendo desviar muito, eu fui dos primeiros a ter Cabo Visão. A sede da Cabo Visão era na Margem Sul. Completamente, cuidado. Completamente.
O Pina vem
para, aqui tipo, na realeza. Não,
para vocês perceberem, o quão cedo era, porque eu estava na Margem Sul e a sede da Cabo Visão, de onde saía o sinal e estavam os servidores, não eram muito longe de onde a gente estava. E eu fui dos primeiros que, pá, quis pôr cabo e não sei o que, ninguém sabia o que era aquela porcaria, porque eu já estava farto de jogar com o modem e queria mudar para cabo. E descobri que havia uma carrada de malta, todos também dos primeiros a ter cabo, e os primeiros jogos que andávamos a testar com cabo, isto já em 98, 99, foi o Quake 3 e o Unreal Tournament. E então, os pings eram maravilhosos, era assim, não havia nunca lag. Uau. O ping era perfeito, tipo, era fantástico, mas
Filipe, Oh, Filipe, deixa-me dizer-te, pá, obrigado por vires ao Super Papo.
Nada, ora essa. Obrigado por me teres, Tiago.
Agradecemos. Bastante a presença.
Nada, vou-me embora agora, deixo isto com vocês e
não,
boa sorte.
A culpa é minha, que eu é que fiz a pergunta e acho muito curioso a forma como isso começou, pá, a fazer reskins. Porque eu em 98 nem sonhava com modificar um jogo, que é isso, pá, isso não existe, nem sabia como é que era programado ou feito, nunca...
Não, mas é muito parecido, oh, Tiago, é muito parecido com o caso da música, que é tu começas por uma coisinha pequena em que tu queres só divertir e fazer algo, pois. E de repente tu pensas, pá, eu até fazia a vida a fazer esta cena, tipo, até levava isto, mas ninguém me leva a sério, ah, isto eu vou só estar aqui a brincar. E chegou uma altura que, espera lá, isto se calhar, não, espera aí, e depois pega-se
que idade, por aí. Que idade é que tu tens?
Eu tenho.
Somos da mesma geração.
Não é.
Não, tenho 42.
Eu já tenho cabelos brancos e tu não, pá, então eu vejo-me forçado a perguntar.
Tenho 42, eu nasci em 79.
Ah, eu nasci em 86, portanto somos do mesmo ano.
São da mesma fornada, aqui, irmãos. Jesus.
Estás bem preservado, pá, sim senhor.
Ah, muito obrigado. A câmara é que não tem definição suficiente para veres os problemas.
Eu acho que é isso, acho que é isso.
As borbulhas e os poros e os. Enfim. Mas, Tiago, ou melhor, Ti Lopes, a malta chama-te por ti ou chama-te mais por Tiago?
Olha, quase ninguém me chama Tiago.
Mr. Lopes.
Não, normalmente é ti, ou então qualquer nome estranho que a minha mulher me possa chamar, mas...
Tiago, mas isso nós não queremos saber aqui, está bem? Mantém esses nomes família, carinhosos.
Mas Tiago realmente é raro, mas também está válido, também vale.
Ok, ok, fixe. Rui, perguntas palhafatosas interessantes e que o nosso público diga, epá, estes caras sabem fazer perguntas.
Bem, não sei se tenho dessas, não pergunto, mas... Oh. Eu diria que eu quando ouvi falar a primeira vez de ti foi, pronto, como se calhar para muita gente foi com o Sonic Mania, né? E o Sonic Mania, se eu não estou enganado, saiu em 2017.
17,
sim. Yeah. Então, pelo que tu estavas a dizer, 2007 tu já estavas a fazer remix de Sonic e começaste a fazer o teu primeiro trabalho na área, né?
Eu acho que o primeiro remix de Sonic, isto dá para confirmar, se uma pessoa quiser, no YouTube, que foi postado no YouTube, acho que foi em 2008.
2008, ok.
Que era um remix do Chemical Plant Zone, do Sonic 2. Se não estou em engano, até pode ter sido outro, mas acho que foi esse. Ou seja, sim, em 2008 pelo menos já estava a fazer remixes de Sonic. Em 2007 não sei, mas penso que sim. Isso não era de Sonic, de Streets of Rage acho que já tinha feito até antes.
Sim, a minha pergunta era mais, ou seja, desde que tu tiveste o teu primeiro trabalho dentro da área a fazer música para videojogos, tu sentiste logo que aquilo ia ser o teu trabalho a partir daqui para a frente? Começaste a ter logo outros jogos onde ias trabalhando ou a coisa foi avançando muito devagarinho? Até atingires um pouco aquele estatuto mais celebridade, pelo menos em Portugal.
Sim, sim.
Com o Sonic.
Celebridade, ele não pode sair à rua.
Não, então. Aqui. Tiago, tu não sei se sabes, mas há agora um dia nacional que é a parada do Tiago Lopes, que está aqui nas ruas da Almada. Eles fazem.
Que é no largo que tem a minha estátua.
Ah, sim, exatamente. Exatamente.
Claro, obviamente. É lá em Coimbra, como fizeram com o Cristiano Ronaldo no aeroporto.
Bom.
Tens lá uma estátua
assim, feita pela mesma pessoa que fez
pela mesma pessoa, exatamente.
Se algum dia Coimbra tiver um aeroporto, vai ser o aeroporto de Tiago Lopes, vais ver.
E tem o meu busto assim.
Sim.
Muito bom. Bem, posso responder à pergunta então? Bem, na altura não foi imediato. Foi um projeto que me calhou, olha que giro, um joguinho.
Yeah.
Mas um ano depois eles pediram para fazer outro. E depois no ano a seguir para fazer outro. Ou seja, andava a fazer um joguinho pequenino assim por ano. Até que, isto é curioso, pá, porque isto foram vários caminhos, foram dar a um. Não há assim uma história muito linear. Eu envolvi-me num projeto em 2010 que se chamava o Sonic 2 HD, que era um fan project, okay, da altura. Vocês provavelmente lembram de conhecer, não
eu,
sei.
Eu lembro-me disso existir, sim.
Ok, e nesse projeto haviam dois indivíduos que tinham ouvido os meus remixes no YouTube e decidiram encontrar o meu e-mail, não sei aonde, e fizeram-me um póster. Um deles era graphic designer e fez um póster assim do Sonic, todo bonitinho, não sei o quê, e anexou no e-mail, e mandaram um e-mail para mim a dizer que gostavam muito da minha música, se eu não queria fazer parte, integrar o projeto ao qual eles faziam parte, que era o Sonic 2, o Sonic 2 HD, e eu, Sonic, porreiro, pá, vamos a isso, e então lá fui, e entretanto o projeto não foi a lado nenhum, pelo menos na altura, ou estava muito demorado, e esses indivíduos saíram e decidiram criar uma companhia, que era o Pagura West Games. E quando, quando eles criaram essa companhia, chamaram-me para trabalhar com eles no estúdio, se eu queria fazer a música para os jogos deles. E eles tinham um jogo que era o Major Magnet, que era um jogo móvel também, que saiu em 2013, e foi o meu primeiro soundtrack completo, porque antes disso tinha sido tipo uma música para um jogo, 10 sound effects, uma coisinha assim pequenina. E neste existiu a primeira, realmente a primeira oportunidade de eu olhar para um monte de níveis diferentes, não é? Porque o jogo tinha vários níveis, várias estéticas, e a partir daí criar um soundtrack completo. E acho que foi quando esse jogo saiu, foi quando eu decidi, ok, não, isto é o que eu quero fazer. Música para jogos, tipo, gostei tanto da experiência, então, não só fazer música, depois ir a convenções com eles, e não é? Foi a minha entrada nesse mundo, foi a partir dessa altura. Então, para responder à pergunta, aí é que eu decidi mais seriamente que queria fazer parte desse mundo dos videojogos.
E até que esse contacto a ir a convenções e tudo, de repente começas a perceber o quão interessante a comunidade de game dev é, em termos de toda a gente é bastante aberta, gostam de partilhar informação. Sim. E de conversar, e tipo, é um ambiente muito diferente de muitas outras indústrias que eu pelo menos já me cruzei.
É espetacular, e é um ambiente também de muito aberto, de muita tolerância, de pá, muita paixão, toda a gente tem, é muito apaixonado pela indústria, e sente-se isso, né? Tu olhas para as pessoas, olhas para o que as pessoas vestem, olhas para o próprio aspecto, como é que se diz, o próprio estilo das pessoas, e notas que são pessoas de mente aberta, pessoas criativas, pessoas receptivas. Para mim tem sido, ou pelo menos na minha experiência, tem sido uma coisa maravilhosa ir a essas convenções, ou ser convidado para essas convenções, tem sido muito porreiro.
Como é que foi, saltando aqui um bocadinho mais à frente, até porque o podcast tem um tempo limitado, não podemos estar aqui a falar contigo 3 horas, não que a gente não quisesse, mas para manter um pouco a sanidade mental da equipa e dos convidados, isto está mais ou menos controlado, ok?
Então vá, sim.
Pode não parecer que somos profissionais, mas nós tentamos.
Estou a adorar.
Estás a adorar, ainda bem, isso é que é preciso.
Vamos a isso.
Entre 2013 e 2017, com o Sonic Mania, como é que tu chegaste lá? Como é que foi tu chegares ao ponto em que, pá, fui contratado para fazer esta cena, isto é tipo a melhor cena de sempre, deixa-me ir ali dar um berro e telefonar aos meus amigos todos, ou não podes telefonar aos teus amigos todos porque tens NDAs e estas tretas todas, não é? Mas como é que foi essa aventura? Como é que se chegou aí?
Foi uma coisa muito contida. Ora, não sei, olha, eu diria que o Major Magnet deve ter sido um, como é que se diz, uma prova de conceito, não sei se diz assim em português. Proof of concept.
Pode ser, pode passar a ser.
Pode passar a ser. Acho que serviu de proof of concept, e quando os Pagura West, né, que é a equipa que eu fazia parte, se juntaram a esse venture para fazer o Sonic Mania, eu fui atrás, acharam que eu era bom para a música e levaram-me. Não é uma história assim muito complicada.
Realmente é uma história muito fatela, Pedro, Tiago, desculpa lá que te diga, estava à espera de algo brutal, eu fui atrás deles e houve cartas
não. Mas não seja não. Por isso, certamente, ou das duas, uma, ou és uma pessoa muito controlada em termos de emoções, ou então, diz-nos, então, no ponto da tua carreira, qual foi o ponto mais alto e de orgulho que tu tiveste, e o ponto, já agora, para sermos deprimentos, o ponto mais baixo e mais doloroso que tu tiveste durante a tua carreira de videojogos?
Então vamos ver, olha, o mais alto, provavelmente, o mais engraçado, ou pelo menos o mais emocional, foi em 2016, quando o Sonic Mania foi anunciado em San Diego. Já não sei se foi em... Uau, estou completamente esquecido, mas penso que foi em San Diego. Quando o jogo foi anunciado num salão muito grande, cheio de Sonic fans, cheio de gente, né? E a gente, e realmente quando o jogo foi anunciado e anunciaram o meu nome também, que ia fazer a música para o jogo, foi quando me bateu realmente. Eu estava sentado na plateia a olhar para aquilo e deu-me assim uma cena tão grande que eu tive que ir lá para fora e peguei no telefone e liguei para a minha esposa, na altura era a minha namorada, e disse, it's happening, né? Está a acontecer. já estava
ainda
a acontecer.
Ainda não tinha batido.
Não tinha caído a ficha, mas já estava a acontecer há muito tempo, né? Mas foi realmente, esse foi o momento em que eu me apercebi, em que foi tipo, uau, espera lá, eu sou mesmo parte de um jogo de Sonic, né? Que tinha sido um sonho meu durante tantos anos. E a parte mais baixa foi eu sentir, isto é um bocado, pá, isto é um bocado, não, eu, pá, posso falar disto, foi eu sentir durante um período da produção do Sonic Mania, que eu estava a fazer a música e estava a sentir que, estava-me a sentir desinspirado durante um período de tempo, okay. E cheguei até a sentir que tinha perdido o meu talento, ou o que lhe quisesse chamar, porque não saía nada de jeito. Durante um tempo, ou pelo menos para os meus ouvidos, não estava a sair nada do jeito durante muito tempo, e foi um período complicado em que eu pensei que tinha perdido as capacidades de fazer música e não sabia como é que o jogo ia ser terminado, mas passado umas semanas passou.
Mas é perfeitamente normal durante o processo criativo, certo? E quanto mais pressão,
mas eu não sabia.
E quanto mais pressão e mais stress e mais cansaço tu tens em cima, mais difícil se torna de ter algum tipo de output
criativo. Quanto mais pensas nisso, quanto mais pensas no assunto, pior, pá, estás ali. Depois começam a vir pensamentos negativos, pá, será que já não tenho jeito? Será que é que se passa?
Agora fala-se muito no imposter syndrome. Em que estamos enganamos-nos a nós próprios a achar que não merecemos a posição que recebemos naquilo que estamos a fazer, embora obviamente tipo, chegámos lá e temos essa posição, portanto obviamente tipo, faz
mas
sentido.
será que merecemos lá estar?
Essa questão, essa
um
questão.
Bom trabalho? Não é só isso, né? Já existiam precedentes, já existia Sonic, música de Sonic muito, muito boa.
Sim, sem dúvida alguma.
Isso é uma bagagem
tão
difícil.
Boa, não é? Tentar
claro,
o máximo.
Claro. Nesse sentido, eu até sinto a ansiedade só de pensar nisso. Que é o tipo, quando o teu papel é ok, eu tenho que fazer algo que esteja nos mesmos patamares, ou pelo menos só, pelo menos tentes lá chegar como é as músicas originais, é de facto uma coisa que deve ser assustadora.
Olha,
mas no entanto, acho
que
conseguiste.
Sincero.
Conseguiste, sem dúvida alguma.
Muito obrigado. Vou-te ser sincero contigo. Nunca senti em parte nenhuma que estava a competir com músicos anteriores. Eu sabia que ia fazer a minha própria cena. A minha preocupação era que fosse, era que tivesse ao nível. Que fosse bom. Não tão bom como o A, B ou C, mas que fosse uma coisa boa e que os fãs gostassem. E entendes? Foi
ok, foi não.
Aquilo, tudo por tudo.
Não tiveste pesadelos do Yuji Naka aparecer-te nos sonhos a perguntar o que é que tu estavas a fazer ou
não,
como é que te atrevias, não?
Sinceramente, eu tinha confiança que a música ia ter qualidade, mas eu queria que ela tivesse muita qualidade.
Certo,
fosse
claro.
Uma coisa...
Pois. Não, perfeitamente compreensível.
Dei
claro.
O melhor possível, umas gosto mais, outras gosto menos. Mas acho que, no geral, conseguiu-se
sem dúvida.
Um bom produto.
Não tenho dúvidas nenhumas. Tipo,
não estarias neste podcast se a qualidade da música não fosse boa.
Sim, se a qualidade fosse uma merda, estava.
Quanto tempo é que foi todo o processo? Desde que soubeste que ias trabalhar, a começar a trabalhar no Sonic Mania até.
É difícil responder à pergunta porque é um trabalho um bocado intervalado, entendes?
Okay.
De repente já tens,
picos,
né? Já tens conceitos, isto em todos os jogos, não só no Sonic, em qualquer jogo, às vezes já tens, como vocês sabem, às vezes já tens concept art, outras vezes ainda não tens, ainda não podes avançar e fazer música, porque é tipo dar um tiro no escuro, não sabes, podes ter uma descrição de um certo nível, mas não sabes exatamente quais são as cores, qual é o ambiente, se é molhado, se é seco, se é assim, se é assado, e então é um bocado um guess game. Por isso, às vezes, mais vale uma pessoa esperar até existir essa arte, que é para, não é? Para poder fazer uma coisa mais que encaixe melhor, mais apropriada.
Mesmo assim, é muito bom tu estares desde o início com a equipa que está a fazer o jogo, porque não são todas as equipas que têm um músico na casa presente desde o início da produção. Há muitos videojogos que são produzidos e o músico entra já depois de tudo ter arrancado ou mais para o final. E é muito bom tu estares nessa posição, Tiago.
É verdade, é engraçado, porque em todos os jogos que eu tenho feito, por coincidência ou não, tenho sempre estado envolvido desde o começo, praticamente, uhum. muitos deles. Antes, às vezes, ainda está na parte conceptual, ainda nem começaram o primeiro milestone, eu já estou a ver a arte e as pessoas gostam de me envolver desde o princípio, eu aprecio isso, né? Porque
claro.
Não, isso passa é a bom. Ser uma coisa yeah. minha também e obviamente vou dar tudo por tudo.
Não, e influencias os teus colegas porque tu também. Começas a ter alguns...
Uns aos
alguns...
outros, é.
É, isso é, é super importante e eu tive pena de em alguns projetos da minha vida não ter tido logo um músico presente. Nos que tive, a Sim. qualidade melhorou substancialmente.
É. Eu acho que é porque o músico não entra a meio. Também sente que ajudou a criar aquilo até a um certo... E o que pode ser verdade em muitos casos também, sabes? Muitas vezes também troco ideias com developers e são coisas que não têm nada a ver com o meu ofício, né? Porque eu sou músico, mas o interesse é tal que eu gosto de participar às vezes também de reviews, dar reviews do jogo, feedback e por aí fora. Yeah.
Muito bom. Tiago, saindo do Sonic Mania, a seguir a isto tens na tua carteira algo ainda mais bombástico que foi o Streets of Rage 4. Foi ainda mais forte receberes a notícia que iam fazer o Streets of Rage 4 ou foi mais abaixo do que o Sonic Mania? Qual é que é aí o nível?
Ou já não sentes nada?
Ou já não sentes, já estavas anestesiado para o resto da vida.
Eu sou uma estátua, aliás, eu sou uma estátua.
Exato, estás em Coimbra.
Está no meio de Coimbra e depois desta entrevista tenho que ir para lá porque estou lá.
Ainda aparecem turistas, nunca se sabe.
Um chapéu no chão.
Sim.
Bombástico foi, pá, porque eu vou-te dizer, eu sempre gostei muito, muito, muito de Sonic, mas o jogo da minha vida era o Streets of Rage 2.
É pá.
E há muita gente que já sabe isto, porque
que,
eu
que é o melhor, isto, evidentemente. Né?
E quando saiu o Streets of Rage 4, eu fiquei muito contente, pá, gostei muito, tive obviamente pena de não ter integrado o projeto, porque era uma coisa que eu gostava muito de fazer, né? Mas fiquei muito contente na mesma e fiz amizade até com a equipa. Estivemos juntos num evento, agora já não lembro qual foi, e conheci alguns dos membros e foi muito porreiro. Mas depois, quando me convidaram para fazer o DLC, foi uma sensação espetacular, pá, não é? Porque imagina fazer parte de uma franquia que...
Não, isso é o sonho, não é? É mesmo daquelas cenas... Metes numa wishlist logo desde o início, claro.
Sim, Streets of Rage para mim era sempre foi um nome muito grande e obviamente fiquei felicíssimo. Pá, agora se foi mais ou menos com o Sonic, não sei.
É difícil quantificar. É difícil quantificar.
Claro, escolher entre os bebês, pá, né? Não isto... dá.
Talvez não igual, porque o Sonic foi o primeiro que teve talvez um impacto muito maior, claro. Não é?
Sim, quase tiveste um ataque cardíaco, portanto sim.
Mas foi uma felicidade muito grande, pá.
Os cabelos brancos são fruto já de teres recebido essas notícias todas, não é? Tipo, todas, crescem todas. Logo.
A cada IP...
São fruto de esperar pelas notícias, na verdade. Esperar sim, por elas. Existe. Quando elas vêm, o cabelo aguenta-se ali daquela cor mais uns tempos.
Yeah, mas, então... já agora, eu já percebi que a parte da música hip hop, o caraças, a origem da coisa, a animação, gostas de jogos, etc. Mas em termos de, visto que viveste mais tempo da tua vida aí nos Estados Unidos do que em Portugal, imagino que haja uma espécie de desconexão também em termos de cultura portuguesa ou existe mais conexão porque procuras mais estar mais ligado a Portugal? E quanto é que isso influencia o teu trabalho atualmente nos jogos? Deixaste algum easter egg de sobre Portugal em alguma destes trabalhos que fizeste, etc, etc? Basicamente quero perceber a influência cultural portuguesa no teu trabalho.
Deixei, mas não quero dizer.
Pois, não precisas dizer. Okay. Não precisa dizer.
Não vou dizer, mas sim, existe. Acho que existe sempre, aliás, em muitas das minhas músicas existem easter eggs alusivos à cultura portuguesa.
Uau, okay.
E às vezes nem são propositados. Às vezes são influências que eu vou ouvir a música muito tempo depois e, epá, isto soa um bocado àquela música que eu ouvia quando era garoto lá em Portugal. E pronto, e vou buscar a influência, e noto que tive influência daí mesmo que não tenha sido conscientemente, não é? Muitas vezes. Mas também há toques que são propositados e
sempre
bacana quando o pessoal se apercebe.
Um dia que haja uma sequela do Sonic Mania, há de haver lá um Que Linda Falua remix lá pelo meio, eu disfarçado.
Eu acho que se isso acontecer algum dia, vamos ter um bocado de guitarra portuguesa ali.
Ah,
uma Marisa nos créditos.
Então, por que não?
Acho que está top. Acho que encaixa-se perfeitamente. Não,
sim, sem dúvida.
É. Não é? Mas tem que ser um. Se fosse para Sony, tinha que ser um fado corridinho, pá.
Tinha que ser, bastante.
Bastante corrido.
Exatamente. Até uma desgarrada, né? Para ter um bocado de atitude ali, um bocado de. Aquele spiciness do fado.
Assim, tipo um cenário, era tipo um nível do Sonic passado no São João, assim, uma cena.
Era uma grande ideia.
Com martelos gigantes, as ruas estreitas do Porto.
Sim. E o famoso T-Lopes lá.
Sim, com um martelo do. Lá do. Como é que se diz? Do São João do São
Sim, Pedro. Exato, exatamente.
Sim, sim, é isso mesmo, é isso mesmo.
E depois, então, tipo, gunas lá no meio, os inimigos eram gunas com knives a tentarem derrubar os troques ao Sonic.
Exato. Não, eram multidões, os inimigos eram só multidões. Era tipo, em vez de ser um nível de água, era um nível de multidões.
Não, então, quando é o São João?
No hóspede.
É isso.
O objetivo era sobreviver ao mar, à maré de gente.
Lindo. Dá aqui uma ideia fantástica. Tiago, tu tens no teu currículo o Teenage Mutant.
As
tartarugas ninja, carago. O que diz a Teenage Mutant Ninja Turtles? Shredder's Revenge. Esta parte eu não sabia, porque eu sabia da parte toda para trás, mas fui ver há bocadinho antes do episódio começar, porque somos profissionais e tivemos a investigar o teu passado. Pai, um minuto antes. Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge. Este gajo está também envolvido nisto. Foi que inveja descomunal.
Disso.
Não, eu estava quase.
Disso.
Eu quase que não vinha.
Viraram para aqui.
Não, eu sabia disso. Eu sabia disso.
Não, estou a brincar. Estou a brincar. Como é que é, saltando aqui para este jogo maravilhoso, porque tu estás a bater todos nos pontos que nos batem no coração a todos dos desenhos animados mais fixes e dos jogos mais fixes. Quer dizer, as Tartarugas Ninja, principalmente porque o meu irmão também é de 1986, nascido em 86, o meu irmão só desenhava Tartarugas Ninjas a toda a hora, quando era puto. Aquilo bateu-lhe com muita mais força do que a mim. Deduzo que a ti e ao Diogo e aqui ao Rui seja.
Eu era tão viciado em Tartarugas Ninja quando eu era garoto que eu ia de férias para a casa dos meus avós no Porto, né? Que eu sou de Viseu, e a minha família mandava-me um postcards das Tartarugas Ninja, mas onde dizia Ninja faziam um risco e metiam mija, porque eu mijava na cama.
O quê?
Filha da putice.
Isso é horrível, man.
Isso é uma boa memória.
É uma excelente memória para guardar.
Daquelas para falares com a psicóloga, para explicares, olha, tipo, eu tenho um trauma, e esse trauma é bem justificado.
Não, não tinha, já na altura ria-me bastante, porque, opá, primos, né, vocês...
Claro, que com caraças.
Mas pronto, era só para ilustrar que gostava muito das Tartarugas Ninja e que a minha família gostava muito de gozar comigo.
Toda a gente ganhava.
E ainda hoje gostamos bastante, rimos muito à pala uns dos outros. Pá.
Claro, tem de ser. Mas o teu envolvimento neste jogo, desculpem, Rui e Diogo, eu estou completamente a monopolizar as perguntas todas, por isso mandem-me calar quando quiserem. Mas o teu envolvimento neste jogo também tem sido um desde o início, ou foste chamado, conta-nos aí como é que está a correr, do que puderes contar, não é? Porque o jogo ainda não saiu.
Não, eu sobre isso não quero falar muito, porque ainda é muito cedo e não quero adiantar, obviamente, aos developers. Mas estou a acompanhar o jogo e estou a gostar bastante, pá.
Ok. Ficamos por aqui, não é?
Sim. Para além de toda esta... Quer dizer, agora tens construído um portfólio do caraças mesmo, uma coisa absolutamente incrível, e ainda assim também fizeste questão de tentar trabalhar com estúdios mais pequenos, neste caso um estúdio português, que é a malta da Red Cat Pig, no jogo Keo. Sim, eu sei que isso...
grande abraço para eles.
Ele ainda hoje estive a conversar com o Marco um bocadinho e eu sei que é uma colaboração que tem um fit mesmo muito bom, pelo menos do que eu tenho ouvido e da maneira como as coisas estão a funcionar e do que o Marco fala também do trabalho. Toda a gente está muito contente, orgulhosa e bastante...
É impressionante, não é? O que aqueles gajos conseguem fazer é uma coisa do outro mundo. E com que fundos, eu não sei como é que eles...
No meio da ilha.
É uma coisa incrível.
Tipo, sim, é uma cena mesmo muito... Já é difícil fazê-la em Lisboa, imagina.
Eu acho que é pelo facto do Marco estar numa ilha que ele tem aquele instinto de sobrevivência que nós não temos. Quer dizer, ele consegue ir mais longe.
O Marco é porque ele esteve no Brasil, então tem aquele... Tem grandes instintos de sobrevivência. Então, o Marco é tipo o rei da ilha, não é? Ele é que controla aquilo tudo.
Tem pelo menos 100 vaquinhas no nome dele. Não é?
No mínimo, no Farmville. esses três indivíduos, três, agora até são mais, mas foram os três que me contactaram logo ao princípio. Eu tive-lhes um respeito incrível logo do from the get-go, como se diz aqui, logo do princípio, não é? Porque realmente estão a fazer um trabalho incrível e para mim é um grande prazer trabalhar com eles, não só porque estão a fazer um grande trabalho, mas também porque são portugueses e eu tenho sempre a tendência, não é, a tentar apoiar da melhor maneira que eu puder. E então estamos aí nesse projeto, pá.
Mas quão diferente é a experiência atualmente? Trabalhas em o que é praticamente AAA, não é? Versus trabalhar com um estúdio indie, muito diferente em termos de abordagem. Achas que não há grande diferença? O que é que tu dirias para alguém que está a querer começar, perceber o que é que tipo de valências é que trabalhar num estúdio indie lhes vai dar para AAA, ou se não há até nenhuma diferença?
Não, para mim pessoalmente não existe muita diferença. Olha, os Red Cat Pick, por exemplo, são uma equipa muito organizada. E outras equipas com quem eu trabalho também têm o mesmo nível de organização. É claro que são projetos com budgets completamente diferentes, não é?
Sim.
Mas a base é a mesma.
São budget de um jogo do Sonic deve ser o PIB de Portugal, portanto.
Perguntas que eu sinceramente não sei, mas posso dizer que praticamente é a mesma coisa, pá. Tenho tido a sorte de trabalhar com pessoal muito porreiro em todos os projetos que eu tenho feito. E o processo não muda assim muito. São pessoas com muita paixão, todas elas, por aquilo que estão a fazer. E né, eu entro e faço a música e vejo a arte e é isso, não tem assim muita diferença.
Ainda bem, acho que eu estou mesmo muito entusiasmado pelo trabalho dele e o projeto deles também.
Eu também. Muito orgulhoso.
Eu estou mais naquela de lancem lá essa porcaria, que já mete nojo. É mais por aí.
Não é fácil fazer videojogos em Portugal?
Não é fácil em lado nenhum.
Meu boi da fácil.
Em Portugal ainda menos, né? Imagino.
Tem os seus queixos.
Sim, sim. Há altos e baixos, não é? É como tudo, todas as viagens, altos e baixos.
Um dia, Tiago, estejas por cá e o Diogo vamos-te a jantar e a gente conta-te umas histórias giras.
Sim, isso, bastantes.
Também tenho umas para vocês.
Exato, esse tease todo que não vai acontecer.
Opa, porque não podem ser contadas aqui, basicamente
não
é
podem,
isso.
Não podem ser contadas aqui, mas podem ser contadas uma bela lagosta de 15 quilos.
Lagosta de 15 quilos, isso já é tipo...
Uma bela...
Para cada pessoa.
Para cada pessoa, sim.
Agora com isto tudo, certamente tens já mais coisas interessantes a trabalhar. Eu sei que não podes falar delas, deves estar a trabalhar que nem um louco. Por isso, cada vez mais, agora é mais exigido de ti, muito mais. E tu sentes que aquele nível de criatividade que no início, quando estavas a dizer, eu acho que perdi esta cena, estou a ir-me abaixo, não sei o quê, e agora que tens de ter um output muito superior, sentes que agora já estás mais sistemático, mais eficiente ou mais capaz de produzir, conseguis criar um estilo de vida mais saudável, de maneira a funcionar melhor para
Sim.
ti?
Sim, são coisas que aprendes com a experiência e com os anos, não é? Por exemplo, há coisas que me estressavam há alguns anos atrás, que hoje em dia eu consigo olhar uma perspectiva quase exterior, né? E é tipo, relax, não, já passaste por isso e não houve problema nenhum.
Ninguém morreu, é, não se passou nada. Tipo,
e qual é o pior que pode acontecer, não é? E, e depois, acho que essa mentalidade também me ajuda a acalmar e também a enfrentar os desafios com um bocado mais de segurança e um bocado mais de sanidade, porque realmente houveram períodos assim um bocado complicados. Mas acho que estou mais, como é que se diz, mais...
amadurecido.
Amadurecido. Seasoned.
Seasoned. Ai, que assim, bonito.
Wise.
É? Wise.
Ancião. Sábio.
Mais, um bocado mais tranquilo, pá. Pelo menos. É. Mais confiante no meu trabalho, sim.
Fixe.
Mas cá pegando um bocadinho naquilo que o Diogo já tinha mencionado. Para quem estiver a começar agora... tens algum, eu sei que é uma pergunta muito básica, mas eu talvez possa ajudar alguém que esteja a ouvir, mas tens algum conselho que queiras dar a pessoa?
Olha,
que está
a começar, sincero,
a fazer música, além de sacar o Music 2000 para a PS,
claro. O Music 2000 é essencial, sem isso nenhum. Olha, eu digo sempre, eu não sou o melhor gajo para dar conselhos nesse aspecto, porque eu caí aqui meio de paraquedas. Passei vários anos a tentar arranjar vários projetos, envolver-me em vários projetos e não deu certo, né? Várias tentativas, batia muitas portas e não me deixaram entrar, e de repente aparece o Sonic e as coisas mudam um bocado, né? E já estás um bocado mais na vista de muitos outros estúdios. Mas antes disso realmente foi complicado, portanto eu não vou fingir que fui conquistando pouco a pouco e chegando aqui. Foi um processo um bocado brusco para mim, não é? Mas um conselho que eu dou sempre, principalmente hoje em dia, é que o pessoal tenha um portfólio pronto, não é, de música, mesmo que nunca tenhas trabalhado num jogo. Se és um músico que tem vontade de trabalhar num jogo, por exemplo, uma coisa que eu fiz quando estava a começar, isto de volta de 2013, 2012, eu acho, eu criei 6 ou 7 músicas para nada. Eram demos que eu decidi fazer em estilos diferentes, que era só para poder enviar para potenciais clientes. Olha, isto é o que eu sei fazer, isto é o que eu consigo fazer. Ainda não trabalhei em nenhum jogo. Na altura o Major Magnet não tinha saído ainda, mas estava para sair e eu já estava à procura de outros projetos. Então uma coisa que eu fiz foi ter um portfólio pronto para poder demonstrar as minhas capacidades, né? E conseguir arranjar trabalho assim. Hoje em dia sinto que existem ainda mais facilidades, por exemplo, existem grupos de Facebook, existem grupos no Twitter ou hashtags em que o pessoal da indústria indie vai e posta o progresso do seu jogo e tu podes ir e entrar em contacto com eles, né? Chama-se cold calling. Aconselho que as pessoas tentem fazer amigos na indústria, tentem descobrir mais sobre a indústria, tentem falar com pessoas que sabem mais sobre a indústria, que foi uma coisa que eu fiz bastante, não é? Ao princípio, quando eu comecei, também havia muita coisa que eu não sabia, então fui falar com o indivíduo A, B e C, que eu já sabia que estava na indústria há muitos anos, e procurei conselhos, procurei informar-me como é que o sistema funciona e por aí afora, não é? Mas digo que não tenham medo de bater em portas, não tenham medo de procurar oportunidades, não tenham medo de aceitar coisas pequenas ao princípio, não é? Tem que se começar por algum lado. Que mais é que eu posso dizer? Acho que é isso, e que trabalhem, e que trabalhem bastante forte no craft de ser músico, não é? Tentar ser o melhor possível, porque quanto mais uma pessoa aprende, quanto mais uma pessoa sabe, mais, e quanto mais variada é em termos, não é? Quanto mais versátil é em termos de estilos musicais e por aí fora, mais são as oportunidades de se conseguir um posicionamento num projeto, não é? Seja ele indie ou não. Mas claro, provavelmente claro. Será a Índia ao princípio.
Sim, não sim, terem medo de se expor um pouco, não é?
Sim, e o pior que pode acontecer é levar ou não, não é? Tipo,
sim, pode ser, não é? E para muita gente eu entendo que isso possa ser devastador, mas o certo é que se uma pessoa não tiver persistência também, não é? Ninguém vem pegar em nós e pôr-nos na oportunidade. Uma pessoa tem que aceitar, tem que enfrentar, não pode ter medo, não é?
Completamente
de acordo. Totalmente de acordo, sim.
Caros, nós estamos a chegar aqui ao nosso tempo alocado para o Tiago Lopes. Últimas perguntas que queiram, que tenham aquela pergunta que então, não sabem se deviam fazer
sim,
ou...
Sim. Não, eu tenho.
Não sei.
Não, mas é evidente, quer dizer, isto vai de encontro com o que...
Podes macinar uma caixa do Sonic não. Mania, Tiago, pela internet, eu mando por correio, depois tu mandas...
Assinatura digital.
Sim, vá lá.
Tenho duas perguntas.
Sim.
Uma delas é pouco importante e outra delas é acho que é muito importante.
Eu disse uma pergunta, mas vá lá, eu dou-te um desconto.
E vocês decidem qual é que é qual. Quando é que voltas a Portugal? Acho que era muito interessante um dia podermos fazer isto pessoalmente, com alguns copos na mão.
E uma lagosta de 15 quilos.
Não esquecer, esse bloco gigante.
E a segunda pergunta é, então, porque de encontro com aquilo que estavas a conversar há pouco, sobre as tartarugas ninja e tudo, até que idade então é que fizeste xixi na cama? Qual foi o limite, o cap? Isto é tipo...
Acho que é do xixi na cama.
Não, ainda faço e continuo a receber bilhetes postais da família.
Eles pagam postais para mandar para os Estados Unidos. Então, não, primo, há quanto tempo?
Um site qualquer de clickbait ainda apanha esta entrevista de conversa.
Não faço. A minha família deu-me no Natal um bacio em forma de tartaruga. Levantas a carapaça à meia da noite, puxas debaixo da cama.
O mais incrível é a coleção de postais das tartarugas ninja que tu já deves ter para esta altura. Devem entrar.
De tartarugas ninja em si não tenho nenhum, não. Mas de tartarugas mija tenho uma resma deles ali.
É isto. Okay. Eu não tenho mais questões. Era Rui. Só para avacalhar um bocadinho.
Eu não consigo superar esta de nenhuma maneira.
Não, é difícil. Eu tenho a clássica que fazemos sempre, o Tiago, perguntamos sempre a todos os convidados: que é qual é o jogo que andas a jogar neste momento? O que é que andas a dar-lhe aí?
Legend of Legaia.
Eu acho que, ok.
Um jogo que eu jogava quando era chaval e nunca o consegui acabar, e recentemente consegui arranjar uma cópia e
achei engraçado. Eu acho que isso é super engraçado, que eu estou precisamente a jogar um jogo que jogava quando era mais novo, porque nunca tinha conseguido acabar. Sim. E agora que estou a fazer, que eu estou a jogar Roller Coaster Tycoon 2.
Exato. Fica entalado, um gajo sente que não realizou, não concretizou aquela.
Isto é velho como o Catan, estou aqui a ver na internet.
Não estás a perceber, eu estou completamente colado no jogo. Eu não joguei mais nada a semana inteira.
E sabes que isto é um RPG, dos anos 90, é preciso paciência para jogar esta merda hoje em dia, né? Porque
é preciso um nível de skill. Qual Souls-like ou
coisa? Não.
Isto é um jogo a sério, tipo.
Arranjaste mesmo o original PlayStation 1 ou estás a usar um emulador? Full commitment?
Totalmente ilegal, meu. Totalmente ilegal,
ok.
Arranjei um disquinho, comprei no marketplace do Facebook, está ali num outro quarto, e agora tem sido que eu tenho andado a jogar. Com bastante paciência, mas eu vou conseguir concretizar este sonho de infância.
Arriscar isso para nunca mais te assombrar os sonhos, é isso.
Para nunca mais pensar nesse assunto, porque o jogo não é assim tão bom, mas está divertido. Sim, estou a curtir.
Isso é interessante, essa jornada em que estás a seguir aí deve ser incrível. Não estás a fazer live stream disso?
Não estou, por acaso. Porque isto. Ah, do quê? Do jogo?
Do jogo?
Ah, não, Deus me livre, meu. Deus me livre. Não pode ser, porque eu não. É? Às vezes arrumo com o comando e pronto. Não ficava bem, pá. Acabaste de derrotar um inimigo e passado 5 segundos já tens que lutar com outro. Ataca. Faz magia. Dá uma poção ao outro que está a morrer. Acorda aquilo. Mas está a correr bem, pá. Está a ser fixe lembrar-me desses tempos. E tenho que jogar agora, porque daqui a mais 10 anos já não se usam controllers e o jogo vai parecer ainda mais obsoleto.
Daqui a 10 anos é tudo na nossa mente e tu jogas assim a babar-te na cadeira. Estás a pensar.
Com uma palhinha.
Com mal posso esperar. Em cima da barriga, exatamente.
Sim, a indústria de babetes para apanhar a baba vai voltar a disparar.
Ai, pá, estou ansioso para o babete gamer, estás a brincar.
O babete gamer com luzes RGB.
Isso é incrível, não é?
É melhor usar pelo Mountain Dew.
Acho olha, que é completamente.
Se a malta fizer like, 20 mil likes nesta. Exato. Neste vídeo, eu faço merch da Babette Gamer aqui do Super Papo C.
20 mil, Gamer. Não estás a pedir nada.
Temos para aí 200 subscritos ou 400, mas não interessa. Se tivermos 20 mil, eu faço Babette.
Temos 3 mil subscritores. Não vamos ter 20 mil, de certeza, Diogo. Por isso, está chafo.
Pá, bolas, agora queria ver o Babette Gamer. É uma pena.
O Babette Gamer. Vai.
Agora que eu estive aqui, amanhã já estão com 1 milhão de...
Bem,
pois é.
Não, sim, pois é, pois esquecemos, está aqui o Tilopes, caralho, se tipo,
claro, então não.
Há toda uma reputação.
Mais, vai ser mais 5 que a média normal, vão ver.
Pessoal, curti bastante estar aqui convosco, foi uma conversa muito, muito engraçada e muito divertida também.
Boa. Obrigado. Olha, obrigado por teres vindo.
Eu não sou gajo de fazer podcasts muito ou entrevistas, porque na verdade não gosto assim tanto, mas aqui foi realmente um ambiente muito, muito fixe, muito descontraído, e boa. A gente riu-se bastante e curti muito.
Boa, obrigado.
Obrigado.
E obrigado por fazer o trabalho do Filipe também em encerrar a...
Há uma coisa que falta aqui para fechar, desculpa, Diogo.
Diz lá.
Que é, normalmente pedimos, aqui no caso do Tiago, não sei se quiseres, mas pedimos sempre ao convidado para deixar um hashtag ou um site para a malta seguir o teu trabalho.
Onde é que a malta pode seguir? Onde é que podem fazer stalk ao famoso Dilopes?
Olha, então, no Twitter estou em @ Dilopes Music no Twitter, e no YouTube é, se não me engano, youtube.com/Tilopes. Sim, está certo. E por aí, acho, é aí que está a maioria da minha música, do meu trabalho. Se me seguir, então podem ir ao meu website também, se alguém tiver interesse em trabalhar comigo, www.tilopesmusic.com.
Ai, que bonito.
Sim, muito bom. Era precisamente
muito original.
Está bem encerrado, está bem metido. Só nos resta agradecer. Obrigado. Obrigado por teres vindo.
Obrigado a eu por virem ao meu programa. Pessoal, não se esqueçam, à semana à mesma hora, aqui na RTP1.
Like and subscribe.
Se o programa é teu, tens que dizer, mantenham a cor da estalidice, que é aquilo.
Nem sequer conseguiu chegar ao fim disso.
Mantenham a coisa estalidice.
A códia.
Perfeito.
Está o slogan dado, pronto, pá.
Yeah.
Pronto. Okay.
Não, pessoal, muito obrigado pelo convite. Agora a sério, gostei bastante, mais uma vez.
Estamos de volta, mais uma vez obrigado ao Tiago Lopes por ter estado connosco. Um porreiraço com uma entrevista que nos vai gerar mais 5 visualizações, certeza absoluta, que a média. Vamos aos comentários da semana. Tivemos comentários sobre o maravilhoso episódio que eu não estive, mas que tive a ouvir.
Pois, exato.
E posso confirmar com a bela frase de me ter impedido para falar de um facto parvo, embora eu não tenha estado lá.
E aqueles 2 segundos de silêncio à espera.
Silêncio em que eu não dissesse nada, e o facto de serem esquecido de mencionar que eu não estava no episódio também foi bom. Mas acho que isso já fazemos com todos. Ora bem, então comentários. Lizard PT disse: se um papo seco tiver uma batata lá dentro e for frito, isso é uma batata frita?
Sim.
Não, eu diria que não.
Não é. É que segundo
depende,
Luís, qualquer
se venderes
coisa que
na fila fritos, dos fritos, talvez.
Ok.
Se venderes o papo seco frito com batata lá dentro, eu acho que posso considerar pelo menos parte. Se for 50% de batata nessa sand de papo seco frita, eu diria que considero, sim.
Ok. Eu não. Nunca.
Nunca me apanham.
Nunca. Rambo Tremoso Gaming disse: Pokémon Snap com cronómetro ou contador de passos seria uma espécie de Safari Zone, como se tem nos Pokémon Red and Blue.
Eu esqueci-me completamente que isso existia. Mas não tem o mesmo charme, né? Quer dizer, não, precisas de tirar fotografias no Red and Blue. É um pouco diferente, apesar de tudo.
Não há... Eu diria que não faço a mínima ideia, porque não joguei nenhum destes jogos. Por isso,
nunca jogaste o Pokémon Red and Blue?
Vi o meu irmão jogar.
Joguei o azul e joguei o gold depois do azul. São as melhores opções, evidentemente.
Sim, claro, óbvio. porque estamos velhos e já não queremos novos Pokémon. Tipo, não, demos antigos sempre.
Não, para mim, o meu Pokémon favorito foi o gold. Não há dúvidas nenhumas.
Eu também acho que... Eu tenho um soft spot pelo yellow.
Epá, não estou a dizer que não tenha, claro, eu curti bem do azul em particular. Acho que a ideia dos cartuchos com cores é tipo, é mesmo aquele feito mesmo para tocar no género do colecionador e mesmo feito para te fazer, pá, porque raia que eu vou comprar o mesmo jogo duas vezes ou três vezes, tipo, não é? Mas eles conseguem fazê-lo. Só que o Gold, eu gostei do jogo de uma ponta à outra, tipo, soube mesmo bem jogar o Pokémon Gold na altura. Foi uma experiência do caso.
É mesmo buffice.
Mais muitos comentários sobre batatas fritas. Temos o JBL a dizer que trabalha no continente e Doritos, apesar de estar no corredor das batatas fritas, não pode ser considerada batata frita, pois não contém batata nos ingredientes.
Foi o que eu disse. Foi o que eu disse, como qualquer pessoa normal, exceto o Luís, diria.
O Luís não está cá para se defender.
Exato. Mandar as jabs todas que a gente quiser.
Sim, exato. Target Mister diz também: epá, mas ó Luís, está tudo parvo ou quê? Isto agora é só clickbait. Não sabe o que é um resguardo. Doritos são batatas, mas sabes a diferença entre um penico e um tacho? Tem medo quem for jantar à tua casa. Este Target Mister está daqui e está a levar um par de estalos, porque isto não é comentário que se faz.
Olha os shots, pá, fogo.
Tá, muito bom comentário, estou a gostar.
Eu não achava que o Pina falasse contigo assim.
Não. Target, brutal, fiz aqui, comentei com a minha melhor intuação para o que tu escreveste, acho que era mais ou menos isto, mas... isto é só clickbait, isto, a cena toda sobre as batatas
tudo
fritas.
A partir de agora, o nome dos episódios vai ter sempre uma pergunta.
Tudo, excepto agora o 2.
Não, e mesmo assim é tipo, metes Tilopes, compositor.
Uma pergunta boa, nunca sabe.
Porque não?
Sonic Mania? Clickbait seria Tilopes, Sonic Mania 2. Isso seria logo mega clickbait.
Isso era horrível, meu.
Era brutal. Ele batia-nos. Ele vinha de propósito a Portugal mais cedo para nos bater. E finalmente, Ricardo Ferreira.
Skills levávamos com a
O último comentário da semana foi o melhor deles todos, na minha opinião, de Ricardo Ferreira, que diz: este comentário é batata?
Se for frito, segundo o Luís, sim, mas eu acho que não.
Como é que um comentário do YouTube é frito?
Não, sabes aqueles memes?
Fried boa, memes. Ok.
Esses memes são batatas, segundo o Luís. Deep fried.
Se o teu comentário for deep fried, sem dúvida é uma batata.
Segundo o Luís.
Foram os nossos comentários da semana. Como podem reparar, falar de um tema bastante importante como batatas fritas é um comentário, é um tema tão forte que transporta-se de um episódio para o outro. Mas deixem comentários, deixem. Mesmo com um convidado tão importante.
Tipo, assim, as batatas conseguem superar o tema. Já ninguém quer saber do Tilopes, já só estamos a falar de batatas. Tipo.
Nada. Deixem comentários, deixem-nos notificações, mandem histórias para superpapseca@gmail.com. Comentários no YouTube. No Facebook não temos feito grande coisa, porque a gente está fartos do Facebook, mas andamos no Twitter, na conta do Mal Perder, mandem bitites, sejam amigos. Ora bem, normalmente nós falamos de jogos que temos jogado, mas como temos um convidado, ou tivemos um convidado, é nosso apanágio não falar dos jogos que jogamos quando isto acontece. Por isso, vamos saltar para as notícias, mas gostava que dissessemos que jogos é que vamos falar na semana que vem.
Oh.
Rui.
Epá, péssima semana para isso. Eu ia não falar muito, porque eu só estou a jogar Last of Us 2 outra vez.
Pronto, para a semana que vem vais falar do Last of Us 2.
É um patch, tem 60 frames.
Está brutal. Tudo. Diogo, que jogo é que vais trazer para a semana para falares? Que estás a jogar esta semana?
Ok, o jogo chama-se, dá-me só um segundo, estou a abrir a cena porque eu não estava preparado. chama-se Dinner with an Owl.
Vais ter de repetir que aqui isto levou um corte massivo no Google Meet.
Então, Dinner with an Owl. Dinner é with an jantar owl. Com uma coruja.
Ok.
Está
okay.
No Steam.
Ok,
E é o que eu vou falar na próxima semana.
Só pelo nome já estou intrigado.
Boa. Bom nome. Eu vou falar do Returnal e de Cyberpunk 2077.
Estás a jogar Cyberpunk?
Estou a jogar Cyberpunk.
Não acredito.
O Cyberpunk está a jogar de ti.
Está bem. Eu pensava que ia esperar por esta altura, pensava que ia esperar pelas versões next gen.
Falamos para a semana, tá, porque bem. É que eu não esperei, porque é que eu estou a jogar.
Agora estou curioso.
E vamos saltar para as notícias da semana. Eu vou começar com a mais triste de todas, para depois podermos falar de umas mais felizes.
Certo, certo.
Começo com a morte do Kentaro Miura, autor do Berserk, da série Berserk, que começou no final dos anos 80 e o homem desenhou como um leão durante 30 anos a fazer uma das séries mais famosas de mangá, mais influência tiveram.
Eu não sei.
Nem sei como é que é de começar isto, mas...
É mais
e não terminou, que é, eu tenho a série toda e não terminou, para mim é tipo... Estou triste pelo homem ter morrido e ao mesmo tempo estou fogo. O que é que ainda vinha aí e nunca vamos saber?
Acho que nunca vamos saber. Acho que este é daqueles casos em que ninguém vai pegar nisto para acabar. Eu duvido. Não quer dizer que não possa acontecer, a não ser que ele tenha deixado tipo todo um outline, mas não me parece. Seja como for, acho que... Foram 32 anos de Berserk, acho eu. Eu só comecei a ler Berserk pai, há 2 anos, foi relativamente recente, sempre ouvi falar, é tipo Berserk aquilo, Berserk não sei o quê. E que tinha influenciado imenso, tipo pá, Dark Souls, que eu adoro, né? E de repente é tipo, quando comecei de facto a ler Berserk, pá, passei-me, é tipo...
É brutal.
É sem dúvida nenhuma dos melhores mangas que eu alguma vez li, se não mesmo o melhor. Acho que é fácil para mim dizer que é o melhor. E assim, a um nível, eu até, pá, não sei, acho mesmo um bocado estratosférico. É tipo, acho que orbita tudo à volta do trabalho dele ao longo de tantos anos. E tu vês isso em inúmeras, é um bocado também, estamos a falar isto num podcast de videojogos. Mas como o Berserk durou tanto tempo e que nunca chegou a ser acabado, acho que acabámos por ver as suas influências em inúmeros jogos ao longo do tempo, não só em Dark Souls, Final Fantasy, etc. É assim uma enorme perda. Ele nem sequer era, não se sabe bem a razão da morte, se não me engano, até porque só foi...
Sabe-se, foi à aorta, eu não sei explicar.
Agora estás a dizer isso, acho que me lembro, sim.
É uma condição médica que pode acontecer se tiveres cheio de stress e tiveres certas condições e que acontece e que não volta a dar. Mas o homem morreu com 57 anos, acho.
Ele era novo e... Pai, pronto, acho que é isso. Acho que poucas pessoas conseguem... fazer o nível de influência dentro do meio e próximo da maneira como ele fez. E o Berserk, independentemente de acabado, acho que vai viver esse legado para sempre. E
completamente.
É incrível. Eu não podia recomendar mais. É tipo, se alguém aqui minimamente tiver algum interesse em Dark Fantasy, pá, por favor, leiam Berserk.
Completamente. Eu tenho 36 volumes de 40, faltam-me comprar 4, por isso ainda tenho alguma coisa para ler, que vai ter um gosto especial, mas ao mesmo tempo triste. O homem começou em 89, 32 anos a fazer isto, 40 volumes, é obra.
Sem dúvida.
Bom, coisas mais felizes. State of Play. Do dia 27, o dia que este episódio vai para o ar.
É verdade.
Da Sony, é dedicado ao Horizon Forbidden West. Vocês estão curiosos? Estão interessados? Estão entusiasmados?
Eu diria que estou mais curioso do que outra coisa. O Horizon não é muito o meu estilo de jogo. Há coisas que eu admiro imenso no Horizon. Acho que a arte do jogo é incrível. Visualmente é fenomenal. E acho que o combate em si é super, super bom. Mas não é assim aquele jogo que eu automaticamente gravito. Mas estou super curioso para perceber o que é que eles vão fazer a seguir, claro.
Também, estou por aí.
Acho que...
O silêncio do Diogo diz tudo? Não, ok.
Não, eu acho diz que... Eu aprecio mesmo muito o estúdio e a maneira como eles conseguiram pegar, evoluir uma ideia em conjunto para transformá-la neste projeto gigante e incrível. E só por isso estou entusiasmado para ver o que é que mais vem aí, mas eu ainda não joguei Horizon.
Entretanto, quem sabe.
Quem sabe?
Mas estou super curioso para jogar, super curioso, porque parece incrível.
Fixe. Foi anunciado um jogo chamado Lies of P e foi anunciado como sendo um Pinóquio. Pinóquio Souls-like. Eu estou a ler o que está aqui em inglês, Lies of P. É um P, é uma única letra.
Eu não consigo. Isto é.
É um nome. Pá. Lies of P.
Tipo... Não, é. Quem é que é a pessoa? O P vem de Pinóquio, é só a letra P. Mas quem é que chama o seu jogo As Mentiras da Urina? Ou do mijo, como se lê em inglês. Isso é aquela coisa que eu nunca hei de perceber, porque é exatamente isso. Mas que se diz, é The Lies of
P. A cena que tu não estás a compreender o potencial é que a sequela vai ser The Lies of P.P.
Muito bem. E quem é que faz a música deste jogo? É o Tiago Lopes.
Ai, caralho. The Lies of P.P.
O Rui não está a lidar.
Não estou mesmo. Opa, mas pronto, eles não lançaram quase nada, lançaram um teaser trailer que pá, até nem tem mau aspecto. É aquela coisa muito tipo, super óbvia da inspiração do Dark Souls, em que tem que ser tudo super negro. Eu até diria que não é uma. Não, eu acho que o trailer é fixe, mas pá, por favor, considerem mudar o nome do jogo. É tipo, sei lá, até se quiserem ir para. Visto que é assim tão declaradamente próximo de Dark Souls, chama-lhe tipo Pinocchio Soul, chama-lhe whatever, man, qualquer coisa. Gepetto Soul, eu não sei.
Gepetto Soul.
Eu não sei, inventem. Não chamem o vosso jogo As Mentiras da Urina, por favor.
Ou então The Big Lie, The Big P. Tipo, o nariz está sempre a crescer. P Enlargement.
Okay.
Diogo, ok, pode ser. Ok, e com esta maravilhosa passamos à próxima notícia. Pelos vistos é preciso um amiibo. Como é que é esta notícia? Há um amigo para o Skyward Sword que desbloqueia o Fast Travel. O que é que está aqui a passar? Que notícia é esta, Rui?
Man, eu não sei, a Nintendo está-se a passar dos cornos,
mano. É um DLC. Tipo, só que é físico e digital ao mesmo tempo. Sim, a Nintendo nesse sentido não sei bem o que é que estão a pensar.
Eu não sei, mano. Eles têm.
Diz. Não é uma coisa propriamente bem recebida e naturalmente não é propriamente bem recebida, não,
não
é, faz sentido.
Mas o problema é que eu acho que quando é a Nintendo a fazer estas cenas, acho que há um grupo de pessoas que reclama e que vai sempre reclamar, mas como estas cenas vendem sempre tão bem. Eu acho que a Nintendo agarra nesse feedback ultra negativo que chega e é tipo, caga. Mas o que se está a passar com isto é absurdo. Pá, eu acho que não tem nenhuma salvação. Não existe um argumento que possa ser feito a favor disto, porque tens um jogo que tem 10 anos e nós já vimos que os remasters da Nintendo nem sempre são o maior dos trabalhos. Como aconteceu, por exemplo, com o Mario All-Stars, em que é tipo um upscale muito simples. Obviamente, tipo, este jogo teve que ser um pouco mais trabalhado, porque o jogo estava preparado para motion controls apenas, e agora não está. Mas era uma feature, pelo que eu percebi, porque eu ainda não joguei o Skyward Sword, mas pelo que eu percebi era uma feature que não estava presente no jogo original. Que era uma maneira rápida de fazer fast travel entre os sítios, que era algo que o pessoal reclamou bastante na altura. E o que eles fizeram foi agarraram num amiibo que ainda por cima custa 25€, é 10€ mais caro que o normal, e tu só podes ter acesso a essa feature se tu tiveres esse amiibo. Eu não sei, não há palavras. É tipo... quando tu fazes o remaster de um jogo, tens a oportunidade, principalmente com 10 anos, o jogo vai custar 60€, man. É tipo... tu tens a oportunidade de melhorar aquilo que foi feito e agarrar em feedback e isto está dentro do jogo, e claramente eles fizeram esse trabalho, né? Mas fizeram esse trabalho e depois foi tipo, não, acho que temos que incentivar o pessoal a comprar este amiibo extra caro. Portanto, se tu quiseres a experiência do Skyward Sword com as features todas, são 85€ para um jogo que tem 10 anos.
É que se fosse, pá, se fosse um modo bué da parva em que todo, tipo, por exemplo, todas as personagens ficam tipo gigantes,
Big Head, cena, trazer de volta o Big Head Mode,
tipo, é uma coisa absurda, estás a dizer? Se fosse uma cena absurda, tipo, era um extra. Agora, sendo uma coisa como uma funcionalidade que a malta gostaria de ter no jogo e que estivesse logo à partida quando compras o jogo, não aprecio muito. Não é?
não,
tu disseste que não há palavras, mas para mim pessoalmente há uma palavra que é não.
É não, é, exato. É tão estúpido.
Eu quero jogar o jogo e vou jogar o jogo.
Eu também, mas eu também.
Mas não vou comprar um amiibo para ter fast travel. Não faz sentido. Tipo,
não, nem pensar.
Eu não vou comprar o jogo, ponto, nem vou jogar. Quer saber?
Não, mas é que eu já queria jogar o jogo há bué de tempo. Tipo, okay. Já queria jogar.
Eu também, mano. Eu estou à espera há 10 anos para jogar esta merda. É agora.
Fixe.
Agora é a oportunidade e por isso vou aproveitá-lo.
Dá-lhe, Diogo, com toda a força. Sega vai ter um stream ao vivo. Estava aqui a ver à procura uma palavra portuguesa para isto. Um direto. dedicado ao Sonic no dia 27 de maio, dia que este episódio vai para o ar também.
Eu tinha perguntado isto ao T. Lopes, man. Aposto que ele tinha
ele não nos dizia. Ele não dizia.
Íamos deixá-lo mas... on the spot, mas ele só ia suar um bocadinho e não ia dizer nada.
Ele, pelo que ele disse, não é? Esses tempos já passaram, ele agora, tipo, não é? Faz assim nos ombros e está tudo bem. Mas vai ser sobre o Sonic, vamos ver o que é que vem aí na volta. A gente adivinhou, é o Sonic Mania 2.
É possível, eu acho que já. Eu diria que o 2 ainda não, mas acho que já saiu cá para fora, tipo, Sonic. Não sei, que mais uma coleção do Sonic, eu não sei. Estou sempre a fazer qualquer coisa, não. Mais um, não sei.
Talvez. Vamos ver o que é que vem aí. Valve está provavelmente a trabalhar numa consola Steam chamada Steam Pal, uma consola portátil. Isto é um rumor, o que é que se passa aqui? De onde é que isto vai, Rui?
É um rumor, sim. É um rumor que vem de fontes bastante credíveis. Mas é algo que eu acho que já se ouviu falar uma ou duas vezes. A própria Steam já teve um programa em que claramente tentou entrar no negócio das consolas, que não funcionou muito bem. Portanto, isto não me surpreende. Aquilo que se sabe é que será um dispositivo muito próximo, provavelmente, da Switch, no sentido da portabilidade. Mas não sabe muito mais do que isso. É daquelas coisas que quem acha mesmo que isto vai ser anunciado, e vai ser anunciado brevemente, mas não sabe muito mais. Eu só queria dizer que Steam Pal
Steam Pal sou estranho, mas vamos ver o que é que vem. Também não. Última notícia da semana, e porque este episódio foi realmente mais dedicado ao nosso convidado propriamente notícias, e hoje que andamos a jogar, pelos vistos, a PlayStation 5, a Sony, vai revelar um novo Final Fantasy na E3. Mais um.
Há um rumor. Pá, pronto, isto é sempre um bocado complicado falar de rumores, mas para mim é muito estranho. Eu já percebi que a Sony espetou uma porradona de dinheiro à Square Enix para estes exclusivos.
Sim,
completamente. O Final Fantasy VII, nem passado um ano, ainda não saiu no PC. E não sei se vocês se lembram, mas o jogo, antes de ser lançado, houve um trailer que saiu a dizer que vinha para o PC, que eles tiveram que tirar a menção que vinha para o PC. Tiveram que tirar o trailer do sítio e alterar o texto para não mostrar isso. Portanto, toda a gente sabe que eventualmente o remake do 7 vem para PC, mas parece que, tipo, a Sony está mesmo a pagar uma porradora de dinheiro para ter estes exclusivos, sejam temporários ou não, porque o 16 já foi anunciado para PS5 e este é outro, e o rumor que anda por aí é que, porque pelos vistos está na moda, não é só o Lies of P, aparentemente o rumor é que é a Team Ninja a fazer um Final Fantasy Souls-like, e eu não sei o que achar em relação a isso.
Também não faço a mínima ideia o que é que vou achar sobre isso, se isso acontecer, é um mix tão grande.
Eu já não gostava, mas começo a odiar a expressão Souls-like.
Sim, eu sei, mas está cá para ficar, infelizmente. É tipo...
Não está. A gente vai acabar com isso aqui neste programa já. Nunca mais vamos usar essa expressão.
Boa sorte, então.
Não, eu arranjo uma alternativa para o próximo episódio para substituir Souls-like.
Então tens que arranjar para o roguelike, então. Isso aí é tipo...
Está bem, também arranjo, não há problema.
Disseste como um roguelike? Ou roguelite?
Não, eu disse tipo... like. Eu ignoro a existência do light.
Light. Que ainda é pior. Tipo, consegue ser pior ainda. Mas sim, concordo.
E é isto. São as notícias da semana.
Yeah.
O Diogo frisou a imagem agora durante mais uns momentos. Diogo, a tua transmissão está com muito má qualidade.
Está impecável.
Aqui do meu lado está... Não?
Não.
Não. Estás na cozinha. Deve ser por causa disso que está com mau Wi-Fi.
Exatamente. O router está ali no quarto e eu estou na cozinha, por isso é lixado.
E como sempre, terminamos com um facto parvo da minha autoria, que eu vou buscar na net, tipo um bocado, quando tenho tempo para pesquisar. E tenho aqui um facto que não é muito parvo, mas é um facto interessante. E este é daqueles factos que o Diogo gosta, porque são exatamente aquele tipo de factos que ele adora. Que é o seguinte: Air Raid de 1972 é conhecido pela comunidade como um dos jogos da Atari mais raros de sempre. É o único jogo alguma vez criado pela equipa Manavision e só existem duas cópias com caixa que custam para cima de $30,000 se por acaso encontrarem uma. Só o cartucho sozinho, se por acaso encontrarem algum dia um no sótão, ou seja onde for, só o cartucho vale $3,000. Não faço a mínima ideia se o jogo vale um grosso ou não.
Eu só quero dizer que o nome Manavision é bom, eu gosto. Eu não me importava ter um estúdio chamado Manavision.
Não sei se lê Man A Vision, porque tem o Man tracinho A Vision. Não faço ideia.
Chegava em Manatim, não sabemos.
Talvez. Foi o facto para a semana e nós terminámos o Papo Seco com alguma classe esta semana com o nosso convidado Tiago Lopes, em direto dos Estados Unidos. Como sempre, antes de terminar, Diogo e Rui, querem dizer mais alguma coisa? Alguma frase bonita, um comentário, um pensamento para a nossa comunidade?
Não, sejam felizes. É só isso que eu quero para vocês, pá. É bonito.
Não sejam felizes,
eu quero que sejam felizes, então. Sejam felizes, só faz favor. Desejo tudo bom para vocês. É assim, pá. Hoje estou muito positivo.
Que bom, que bonito. Diogo, diz-nos umas palavras bonitas.
Então, façam um follow no Twitter, Diogo Stewart, ok? Para eu poder finalmente chegar aos 3.000 followers. Porque eu só tenho 2.900 e não sei quantos followers e não consigo passar dos 3.000.
Tens quantos?
2.900 e qualquer merda. Epa,
está quase, ok.
Ok, está bem.
E era fixe. E eu quero, e estou a jogar Roller Coaster Tycoon, e estou à procura de pessoas para jogarem na versão open do Roller Coaster Tycoon multiplayer, porque aquilo tem uma funcionalidade multiplayer.
Viste o documentário?
Falem comigo no Twitter.
Viste o vídeo do Noclip?
Vi o vídeo, claro que vi o vídeo no clipe. Estamos a brincar, ok?
Okay.
Foi a razão pela qual.
Eu estava a pensar: será que este gajo foi sacar aquilo?
Eu é um jogo que eu já sabia que adorava.
Claro.
Joguei a demo até a exaustão do primeiro e do segundo. E depois, anos mais tarde, joguei o segundo. Mas nunca, na verdade, acabei o jogo. Eu decidi jogar e agora, só que eu quero experimentar a versão open, que tem a cena do multiplayer, tenho que arranjar alguém com quem jogar, basicamente é isso. Por isso, deem follow no Twitter, mandem uma DM ou comentem aí e joguem comigo. Bora lá, bungas.
Ok, eu também tenho uma para terminar e termino com: façam unfollow o Diogo para ele não conseguir chegar a 3.000 e deixem-me super desesperado. Bom, foi o Super Papo Seco. Foi o Super Papo Seco que eu aqui. Abraço a todos, beijinhos, partem-se bem, mantenham com a distância e se eles falam, tchau, adeus.